Olá pessoal, aqui é o Wagner Borges, este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, nosso programa aos domingos às 10 horas da manhã e também às quintas-feiras às 19h30. Aqui na parte técnica comigo hoje está o meu amigo Eury, palmeirense ali convicto, né? Sempre firme nos Jogos do Verdão. E hoje o programa está sendo gravado para passar justamente domingo 10 da manhã. Estamos gravando na sexta-feira, na parte da tarde, porque está aqui comigo, novamente, ele teve na semana anterior aqui no programa, o Bruno Giusti, que tocou uma flauta linda aqui no programa. Ele é brasileiro, ele mora há 14 anos nos Estados Unidos, está morando em Pasadena no momento, e ele veio visitar a família, veio numa correria danada, assistiu o programa ao vivo na semana passada e tocou uma flautinha de improviso num texto que eu comentei. E aí eu falei que quando ele voltasse da viagem, ele foi visitar a família em Belo Horizonte, embora ele seja de São Paulo, falei, se você voltar e der tempo, vem para a gente conversar um pouco sobre os temas espirituais, música e várias coisas, né? E aí ele falou, vamos ver se dá. Ele voltou na correria e não havia como ele fazer no domingo ao vivo comigo. Então ele só podia vir hoje, sexta-feira, e daqui ele vai sair para o hotel onde está, dali vai para o aeroporto para viajar. Então foi uma correria, a gente teve que gravar antes o programa para aproveitar a presença dele. Dá um oi pro pessoal aí, Bruno.
Olá, bom dia, boa tarde, boa noite.
Daqui a pouquinho vai se mandar dos Estados Unidos, exatamente. E inclusive vai estar escutando o programa exatamente lá, porque a gente está gravando na sexta, exatamente. No próprio domingo, quando entrar no ar, você vai ouvir lá. O Bruno é músico, tá? Ele toca muitas vezes nos shows da Natan Kaur, que é uma vocalista de mantras da área do sikhismo, é muito conhecida internacionalmente, já esteve inclusive no Brasil. O Bruno toca violão, guitarra, flauta, mas ele também é um estudante da parte espiritual. Ele escuta o programa há anos lá nos Estados Unidos e ele tem relatos de saídas do corpo. Ele conhece um pouco da parte do budismo também. E eu trouxe ele também para bater um papo sobre isso. Mas eu quero compartilhar com vocês, aproveitando que o Bruno é músico, dois textos do livro Na Luz dos Xamãs, da editora Alfabeto. Recebi essa semana duas notícias boas. O livro foi lançado em dezembro. Ele já está distribuído pela Livraria Senda de Portugal. Já está circulando lá, está saindo bastante. E aqui a gerente da editora Alfabeto, a Raquel Assete, me falou que já está esgotando a primeira edição, Eury. 2.000 exemplares, tem um mês e pouco foi lançado. Já vai entrar uma segunda edição, olha que bacana, né? Maravilha. Dei um para o Eury, o Eury tem todos os meus livros, né? E aí eu vou tirar dois textos aqui, com ele tocando de fundo, um agora e o outro no segundo bloco, para aproveitar para dar parte musical também, além do bate-papo com ele. Então eu escolhi o texto, A Magia do Grande Espírito, parte 2, está na página 43 e 44. E eu vou ler, e ele vai fazer aqui, não, desculpa gente, página 40 e 41. Eu vou ler o texto, ele vai tocar um violão aqui. No segundo bloco eu leio um outro texto, ele vai tocar flauta, que é uma forma da gente mesclar música, espiritualidade, que fica sempre um mix bem legal. Bruno, pronto aí, cara?
Vamos embora.
Então, solta aí o som que eu nem sei, ele vai fazer ali e eu vou lendo aqui para vocês. Vamos lá. Muitas vezes, as lições que o homem precisa aprender em sua caminhada pelas pradarias da vida surgem de onde menos se espera. Isso porque o grande espírito conhece todas as bifurcações e ondulações da jornada, e ele escreve certo, mesmo por linhas tortas, como dizem por aí. Portanto, cabe ao homem decifrar as pistas que lhe são dadas, observar aonde seu coração quer ir e assumir suas escolhas com honra e carinho para que sua jornada tenha mérito. Se o homem caminhar sem honra em sua trilha, a dor virá fazer-lhe companhia e o seu orgulho será derrubado. Isso é tão certo como a chegada do frio cortante no inverno. Mas se ele for honrado em seu coração, o amor o guiará. E isso também é tão certo como o desabrochar das flores na primavera. Os velhos sábios do povo vermelho sempre ensinaram o respeito à natureza e a valorização da vida. Sempre falaram dos caminhos misteriosos do grande espírito e de como ele faz surgirem as lições apropriadas aos seus filhos. Às vezes, ele faz surgir a música certa na trilha de um curador, e isso inspira os seus passos e o seu trabalho. Então, o seu coração compreende a pista. Muitos falam das artes xamânicas, porém, sem honra e sem alma. Em consequência, os seus passos são tortos, e oportunamente, a dor se fará presente em sua jornada. O grande espírito jamais será enganado pelas tramóias do homem. Ele sabe quem é curador de alma, porque lê a verdade em seu coração. Às vezes, o homem precisa ficar sozinho para decifrar as pistas e compreender as lições, para ganhar novas forças em seu trabalho. Outras vezes, ele precisa estar ao lado de alguém na mesma sintonia do seu coração, para equilibrar os seus sentimentos no mundo. A chave da trilha do curador é o amor, que abre as portas da sua alma para as luzes do grande espírito. Os velhos sábios do povo vermelho continuam velando as verdadeiras artes xamânicas. Lá das pradarias espirituais, eles semeiam energias de serenidade e harmonia no coração de quem palmilha sua trilha com atitudes honradas e alma forte. Eles oram ao grande espírito pelo bem de todos os curadores da alma. Eles são amigos secretos do coração honrado. Eles ensinam o caminho da humildade e das mãos de luz. E eles sempre falam do respeito à natureza e ao grande espírito. Muitas vezes, o grande espírito escreve certo pelas letrinhas tortas do próprio homem. Portanto, cabe ao homem decifrar as pistas e ver qual é a jornada que o seu coração quer seguir para, assim, compreender os seus mistérios e conhecer a si mesmo. A trilha do curador é luminosa, não por ele, que é canal das luzes espirituais no mundo, mas pelo poder do grande espírito, que lhe deu a rica oportunidade de fazer o bem no mundo. Sendo assim, ele honra a lição e compreende. A chave da trilha do curador é o amor. Essa é uma mensagem de um xamã extrafísico que eu vejo há muito tempo e que me passou essa bela mensagem que está no livro nas páginas 40, 41 e 42. E Bruno, já está autografado aqui para você o exemplar Na Luz dos Xamãs, para você levar para os Estados Unidos. E depois eu te dou, tem mais um texto aqui no segundo bloco, mas já está aqui para você. Maravilha, tá bom?
Muito obrigado.
Então, Bruno, põe o violão agora, ali e vamos bater um papo agora. Vamos. Segundo bloco, a gente vai com a flauta e um outro texto.
Beleza.
Bruno, tem um contato teu de Instagram, alguma coisa para, por exemplo, músicos que estão aqui no Brasil, ou mesmo morando nos Estados Unidos, querem entrar em contato com você, trocar ideias sobre música, sim, ou sobre o que a gente vai falar aqui? Deixa seu contato primeiro.
É bruno.juste no Instagram.
Juste com I ou E no final.
J-U-S-T-I.
Tá, Bruno Juste com ponto.
Ponto, é isso, Bruno.
Arroba Bruno Juste ponto.
É, arroba Bruno ponto Juste.
Tá, arroba Bruno ponto Juste. Se alguém quiser entrar em contato com ele pelo Instagram, aí tem muita gente boa fazendo música legal.
Com certeza.
Sabe, outras pessoas que podem se comunicar com você pelo que a gente vai conversar aqui, é sempre legal.
Fica à vontade de entrar em contato.
Tá bom, Bruno?
Sim, com
bom,
certeza.
Bom, vamos lá. Bruno, você está com quantos anos agora?
Estou com 41.
E você está morando nos Estados Unidos há 14 anos?
14 anos.
Você é originário aqui de São Paulo, né?
São Paulo, isso.
A sua família mudou para Belo Horizonte.
Minha família está em Belo Horizonte agora.
Tá. E aí você veio ver a família, dar uma passeada aqui. Isso. Já está há quantos dias?
Eu estou aqui vai fazer uma semana.
Uma semana, né?
Uma semana agora.
Você esteve aqui na quinta, logo que você chegou.
Exatamente.
Né?
É.
Ah, que legal. Bom, Bruno, você tem experiências fora do corpo, tá? Você escuta eu falar aqui no programa, mas eu gostaria que você fizesse dois dos teus relatos.
Tá.
Tá? Você conta a primeira, eu posso interpretar, tá, dar bom, algum sim. parecer em cima, depois você conta a segunda, porque é uma das temáticas do programa, a experiência fora do corpo.
Sim.
E quando alguém conta um relato, é legal porque outras pessoas têm experiências similares, ajuda o outro a entender o dele também.
Inclusive, essa troca, né, aconteceu muito comigo ouvindo o teu programa lá, né, de ouvindo as tuas experiências, né, compartilhando até o dos ouvintes que ligam para contar as experiências dele, me ajudou, as experiências deles me ajudou muito, assim, a encontrar mesmo um caminho, né, nesse caminho. Uma experiência que eu sinto que foi bem legal e bem enriquecedora para mim. Foi uma experiência recente, né, por conta dos trabalhos que eu desenvolvo lá também na linha mais espiritual, espiritualista. Muitas pessoas, algumas pessoas que vinham em busca de ajuda, traziam um tema que era muito presente nesse período, era o câncer, né, pessoas com alguns problemas relacionados a câncer.
Isso já lá nos Estados Unidos?
Isso lá, isso. E para mim é comum, assim, né, eu dormir e acordar por volta das 3 da manhã, não consegui dormir mais, aí eu faço um trabalho energético, consigo voltar a dormir, e nesse voltar ao dormir...
Nesse segundo turno do sono.
Então eu já até sei, assim, né? Bom, então vai acontecer de novo. E numa dessas vezes eu acordei numa escadaria de um hospital, e uma mulher negra veio até mim e perguntou se eu queria entender um pouco mais sobre o câncer. E ali eu já entendi que eu estava fora, né? Eu sentia, assim, que eu tinha a opção de escolher, né? Eu mexia os braços e percebia, né? Os sentidos estavam bem aguçados, né? E eu disse que sim, então ela me levou para uma sala onde tinha uma pessoa na cama com os aparelhos, né? Os aparelhos medindo tudo. E ela me explicou que aquela pessoa estava num estado terminal de câncer, e que o motivo pelo qual aquela pessoa estava com câncer não era nada que ela havia feito na vida atual, e sim que na vida anterior ela tinha sofrido um acidente de ônibus que foi tão... que machucou tanto, né, o corpo dela, tanto o corpo físico quanto espiritual, que ela levou uma vida para poder se recuperar. E aquele câncer era uma forma do corpo...
De expurgar,
né?
o
Exatamente.
Efeito.
Então, basicamente ensinando a não olhar o câncer necessariamente como algo negativo e olhar para a vida como algo que não necessariamente começa e termina nessa vida, né?
Tá.
Que às vezes nós viemos várias vezes e essas Sim. várias vezes compõem a nossa vida,
Isso.
né? Então, essa foi uma das experiências.
Ah, que legal. Poxa, essa é uma mentora espiritual ali da área. E que legal que ela te mostrou isso. E, gente, ele está contando um caso. Existem muitos casos de câncer com várias outras causas. Mas uma delas, que sempre é abordada na parte espiritual por muitas pessoas, é o processo de vidas anteriores, às vezes, se esgotando através do corpo humano, não só com o câncer, mas com outras condições. Mas tem outras causas que podem gerar um câncer, é apenas um dado que aparece muitas vezes em relatos de saídas do corpo e médiums e espiritualistas em geral.
Tem muitas nuances, né? Como você está compartilhando.
E assim, é sempre uma prova muito difícil para quem está passando,
pra família,
familiares.
Né?
É uma prova. Agora, independentemente, toda dor, sofrimento, é sempre uma bênção falar que ninguém morre. Que a consciência sobrevive, e isso dá uma diferença enorme.
Com certeza.
Não
está
se falando de frieza, nada disso. Estou falando de entendimento, compreensão, sabe? A noção de que são multividas e que elas não começam no nascimento, lá no berço, e não terminam no túmulo. Isso ajuda a ampliar um pouquinho para atravessar mais esse processo, que é dolorido, difícil pra caramba.
Exatamente.
Todos nós estamos sujeitos a isso. Mas se houver uma compreensão além... Isso pode ajudar a vencer essa prova, Bruno.
Isso, nos dá raiz, né? Que aí quando tem uma tempestade, a raiz está ali. A gente tá, né, sofre um pouco, tem um vendaval, mas a raiz está ali. E acho que esses, mais uma vez, né, esses conhecimentos, essa sabedoria que vem, né, através desse trabalho dos estudos espirituais, traz bastante centro, né? Que é
sim,
importante, né, para o ser humano na caminhada.
Conta mais uma.
A outra foi uma já tem um mais ou menos uns 2 anos, essa mexeu bastante comigo, porque mexeu comigo, né, pessoalmente, assim. Eu fui levado para um espaço onde haviam várias pessoas doentes, E ali me foi dito que eu estava sendo preparado para ir trabalhar naquele lugar, mas esse lugar não era um espaço físico, era um espaço
extrafísico.
Né, extrafísico, e que aqui eu estava me preparando para que quando eu passasse para o outro lado, que aquele seria o espaço, e me mostrou exatamente o local, né, onde, né, o espaço se encontra fisicamente no nosso planeta. Compartilhou comigo um nome, né, que eu ou tenho já, ou teria um suposto pseudônimo, e mostrou um médium daqui dos Estados Unidos, na real, que seria a pessoa com quem eu Sim. me conectaria para fazer esse trabalho, né, de ajuda do lado de lá Sim. com o lado daqui. E nesse dia eu acordei chorando, porque eu, no momento que eu fui dado, né, a missão, assim, eu perguntava, mas e o Bruno, né? Eu gosto tanto do Bruno, da música.
De ser o Bruno.
E aí ficou aquele negócio, meio que aquela né, negociação, assim, e eu acordei chorando, assim, meu Deus, né, não tem mais o Bruno. E aí vai acalmando, né? Então, essa foi uma das experiências que eu sinto que trouxeram também bastante.
Você chegou a conhecer esse médium nos Estados Unidos ou não?
Conheço. Não é ainda um médium, né? Ah. Mas me foi dito que seria a pessoa que, num futuro...
Está se desenvolvendo
para trabalhar com a mediunidade.
Então, porque às vezes, viu, pessoal, esse lance é de triangulação de energia. Às vezes tem um médium aqui, ele não acopla somente espíritos. Então, por exemplo, está aqui o médium. Supõe que o médium está muito cansado. E aí a conexão do mentor com ele não está aquela conexão tão legal para passar uma energia de cura. Aquele mentor vai lá, puxa você para fora do corpo durante o sono, ele coloca você entre ele e o médium para que você compense a energia dele, porque você também é encarnado, para que dê o suporte para que aquilo possa rolar. Quer dizer, você está participando de um trabalho extrafisicamente, mas que incide cá nesse plano. E aí, isso pode ser legal, porque não está dizendo que você tem que fazer aqui. Você pode continuar sendo músico, se o lance é lá fora, é durante o sono.
É isso aí.
Então, uma coisa não vai atrapalhar a outra, né? Fica tranquilo.
Exatamente.
Com isso.
É isso aí. E aí, né, naquele momento, bateu assim, pô, mas será que já está chegando minha hora, né? Aí você fica com aqueles medos aí de novo. Aí você volta, né? Respira. E aí você busca de novo conhecimento, entendimento, e aí você começa a entender as nuances, né? É igual a gente estava falando das nuances, tem várias nuances aí, essa é uma forma, né, de
olhar. E Bruno, como é que você se interessou aí pela temática espiritual? Qual a idade que você tinha? O que que te levou a se abrir um pouco para esse lado?
Eu sempre me interessei, né, por essas questões. Eu acho que talvez por nascer e crescer no Brasil, o Brasil é um país com...
Nessa parte aí é muito bom mesmo.
A parte cultural, né? A parte artística do Brasil é impressionante. Assim, eu já viajei para vários lugares, né, no mundo tocando e o Brasil é o Brasil, né? Então fervilha muito, né, essa questão da espiritualidade aqui. Então sempre fui muito, muito interessado por essas questões, né? E aí eu acho que também acontece com bastante gente, né? Um momento difícil da minha vida foi que deu o start, né? Deu começar a me interessar um pouco mais e buscar ajuda, né? E nessa busca de ajuda comecei a me abrir mais e fui me encontrando, né?
Você estava no Brasil ainda?
No Brasil ainda, né? E aí lá nos Estados Unidos, eu sinto que a abertura foi maior, né? Por conta dos trabalhos que eu desenvolvo lá. E a partir desses trabalhos, eu sinto que a mediunidade começou a se abrir, né? E aí o interesse pelo tema começou a surgir com mais força.
Ô Bruno, e grupos lá onde você está? Porque você está atualmente em Pasadena,
isso.
Estados Unidos. Tem grupos lá? Como é que é isso lá nos Estados Unidos?
Na onde eu moro, ali na região da Califórnia, tem poucos grupos, né? Tem alguns grupos espíritas que eu conheço, tem um grupo que inclusive eu frequento, né, quando eu estou na cidade, que eu viajo bastante. Tem um grupo de Umbanda que eu conheço também, inclusive recentemente estive lá porque um médium aqui do Brasil, que eu me esqueci, eu estava tentando lembrar o nome dele, ele foi fazer cirurgias espirituais nesse espaço. Então tem alguns grupos, né, e a maioria é brasileiros, né, que se encontram e trazem, né, do Brasil para fora para poder se conectar também, e porque lá fora eu percebo que tem talvez um pouco de medo, né, com relação aos temas da espiritualidade que fogem um pouco do padrão, cristianismo, das igrejas e tudo mais. Mas tem os grupos lá, assim.
E como é que você teve contato com a Jnatan Kaur, que é uma vocalista que, da tradição Sikh, lá da Índia, né? Que tem toda uma tradição de vocalistas mulheres maravilhosas, sim, né? Eu sempre acompanhei o trabalho da Singh Kaur, uhum, que foi uma das mais famosas aí, mais antiga, mas tem Jnatan Kaur, tem várias, né?
Sim.
E ela é divina quando canta os mantras. Espetacular. Como é que foi teu contato com ela para você começar a tocar junto?
Eu, na verdade, entrei pro grupo por conta do o Greco, que era o guitarrista anterior, né? Ele é brasileiro também, do Rio Grande do Sul. Ele trabalhou com ela por anos. E aí ele entrou num outro projeto e aí ela abriu, a gente chama lá de as audições, né? E aí ele me indicou, né, como potencial candidato e eu fui fazer o teste por conta dos trabalhos que eu faço mesmo musicalmente, né? Eu tenho músicas autorais que estão disponíveis nas plataformas também, que tem mais essa temática, né, da espiritualidade, né? Músicas devocionais que a gente chama, sim, lá, né? Então foi mais ou menos por essas questões, assim, né? A similaridade dos interesses, né? Dos interesses para a espiritualidade, coisas assim. E também, né, trouxe aí as flautas, né? Que é algo mais brasileiro, sim, também, sim, né? As flautas nativas. Então toda essa questão culminou para que eu entrasse no projeto. E já faz um pouquinho mais de um ano que eu tô com ela.
Pessoal, procurem aí no YouTube, vocês vão achar alguma. Jnatan Kaur. Kaur com K-A-U-R. Jnatan Kaur, porque tem várias coisas dela. Vão achar, o YouTube vai trazer outras dicas de outras vocalistas nessa linha. São mantras muito bonitos da tradição do Sikhismo, lá do estado do Punjab, originalmente. Na Índia, que é uma tradução que mescla um pouco do hinduísmo com o islamismo, fazendo uma ponte, que não é uma coisa nem outra, mas algo, e muito baseado lá no Guru Nanak, sim, lá do século XV, cara.
Exatamente.
Eu tenho um material de um autor chamado Darshan Shin, né, que ele fala de saídas do corpo dentro do sikhismo. Chama-se O Mergulho Interior. Se eu tiver ele em PDF, vou te mandar.
Legal, mano,
lá, porque é um livretinho que saiu aqui no Brasil, traduzido por um grupo. Eu acho que eu tenho ele lá, ou em PDF, eu vou te mandar.
Legal.
Porque é bem legal, eles já falavam do Naam, o verbo divino, e que o corpo espiritual era a nave para decolar até o céu de Naam. Tem umas coisas muito, muito interessantes.
Maravilha.
Né? Euri, estamos aí em cima do primeiro bloco já, falta 2 minutinhos. Tá, e deixa teu contato novamente, que é para o pessoal não esquecer.
Tá, é bruno.justi, J-U-S-T-I.
Bruno.justi. E essas músicas que você botou em algumas plataformas, o pessoal acha onde?
Spotify, na Amazon, qualquer plataforma.
Só clicar o teu nome,
pode
já vai
lá. No YouTube tem também, tá tudo lá.
Olha, eu tô captando ali as ondas cerebrais do Euri, ele tá ali elocubrando alguma coisa. E eu captei assim um fluxo mental dele, tipo assim, que ele vai te pedir algo quando acabar o programa, talvez assim uma vietinha ou alguma coisa que fale do Palmeiras, cara. Eu tô pegando, não faz não, viu, Bruno? Eu tô pegando a forma mental dele aqui. Ah, tá. Pra ele, pro intervalo tocando violão, então vai lá, Bruno.
É o hino do Palmeiras?
Não, o hino do Palmeiras não. Qualquer coisa que você quiser colocar aqui até ele soltar a vinheta do intervalo. Ok, pessoal. Estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Borges, na parte técnica, nosso querido Euri, e aqui hoje visitando a gente o Bruno Justi, brasileiro que mora nos Estados Unidos, músico, que trabalha com vários músicos e gosta da parte espiritual também. E vamos continuar o bate-papo com ele, e eu vou pegar outro texto do livro Na Luz dos Xamãs, e agora ele vai usar a flauta de fundo. Ô Bruno, antes que eu esqueça, ó, pessoal, estou dando para o Bruno um exemplar do livro Viagem Espiritual Autografado, que trata das saídas do corpo. Tem 60 imagens coloridas do artista Leonardo Dolfini, O livro já está na nona edição, editora Luz da Serra. Qualquer livraria grande tem. E vocês podem adquirir direto no site luzdaserra.com.br. Viagem Espiritual, editora Luz da Serra, Wagner Borges. O livro é todo ilustrado e isso ajuda muito a entender as saídas do corpo e os mecanismos projetivos. Então, ó, Bruno, você estudar,
maravilha,
aprofundar.
Mais um presente,
quando você voltar, bacana, ao Brasil, vai ter vários outros relatos para passar para a gente.
Lindo,
tá?
Obrigadão.
Bom, agora, aproveitando a presença do Bruno, eu escolhi outro texto do livro Na Luz dos Xamãs para aproveitar ele agora com a flauta. E aí eu vou ler o texto, está nas páginas 62, 63 e 64. Aí eu volto a conversar com ele aqui logo após a leitura do texto. Vamos lá, Bruno?
Bora.
O texto se chama A Canção Vital do Grande Espírito. Ó Grande Espírito, Pai primeiro de todos nós, você criou o céu, a terra e o homem, as estrelas, os mundos e a humanidade são irmãos. A vida flui do centro do seu ser. É o seu pensamento que sustenta as miríades de sóis no espaço infinito. É o seu sentimento que anima a todos os corações. É o seu sopro vital que respiramos. Vivemos em sua luz. É o seu brilho que vemos refletido no olhar de quem amamos. Sabemos que nossas canções são ecos de sua grande canção vital. Nossos filhos são seus filhos, e nós e nossos ancestrais também. Quando a terra treme e os ventos fortes levantam as águas, os homens gemem de medo. O coração deles está ressecado, por isso eles tanto temem. Porém, nós honramos a você, Pai primeiro de todos nós, pois sabemos que há um propósito maior em seus desígnios. Há muito tempo, escutamos sua grande canção vital em nosso coração. Por isso, sabemos que o Espírito voa para fora da carne no momento final. Ó grande ser, sabemos que a morte do corpo não destrói o filho da sua luz. Compreendemos que o seu grande mistério continua em outros planos da vida. Então, honramos os espíritos que partem em seu nome, assim como honramos os que chegam para mais uma existência entre nós. Oramos pelos que partem e pelos que chegam, sempre respeitando o seu mistério em cada ser. Aprendemos isso apenas prestando atenção no seu brilho, refletido no olhar de quem amamos. Nossos pais nos ensinaram e nós ensinamos aos nossos filhos. Respeitamos todos os seres da terra e do espaço, homens e espíritos. Respeitando a existência dos outros, nós honramos a você, que é o poder em cada ser. Não tememos a morte, porque não tememos a vida. Respeitamos o seu mistério e compreendemos o nosso papel na existência. Viemos viver no mundo por seus desígnios. Vivendo e respeitando a todos, honramos você, nosso Pai primeiro, Senhor da vida. Valorizamos a vida, porque vemos você em cada coisa. Por isso, não tememos a morte. Sabemos que é você mesmo em cada espírito, em outros planos, além, também cheios de vida. É você aqui, é você lá, é você em tudo. Então, que os espíritos que partem e os que chegam sejam honrados, não com choro e desespero, mas com respeito e consciência. Que ao invés de cair nas valas da dor, os pensamentos se elevem em prece ao grande espírito, pelo bem de todos. Esse texto me foi passado por um outro xamã extrafísico e eu registrei aqui no livro. E o livro está cheio de textos como esse, eu não trouxe aqui para divulgar o livro. Acabei de falar que já está se esgotando a primeira edição, mas para aproveitar o Bruno aqui, para a gente trocar esse momento com textos inspirados, o livro é o Na Luz dos Xamãs. Eu fiz em coautoria, eu, Wagner Borges e Samuel Souza de Paula. O livro ficou muito legal, 300 e poucas páginas, editora Alfabeto, livrarias grandes, já tem, está distribuído, ou compra pelo site da editora Alfabeto, que é editoralfabeto.com.br, e é entregue em casa pelo correio. O livro foi muito legal e agora esse aqui também é teu.
Aí,
ó, segundo livro aí para você fazer coisa boa, fazer músicas novas aí.
Se esgotar.
Inspirado, se esgotar, já tá na tua mão. Então vamos lá. Agora, Bruno, você estava me contando aqui em off que você chegou a visitar templos budistas, você viajou bastante. Conta um pouquinho, você esteve viajando pelo Oriente também?
Recentemente eu estive na China e eu tive a oportunidade de visitar o templo Shaolin, que foi onde o Zen budismo nasceu, né? No Oriente, né? E foi uma experiência fenomenal, assim, de estar no espaço onde tudo começou ali, né? De ver os locais onde os Shaolins começaram os seus trabalhos, né, os seus desenvolvimentos. Inclusive tem uma que eu achei muito interessante, fiquei fascinado, assim, tem uma árvore, acho que chama Ginkgo Biloba o nome da árvore.
Ginkgo Biloba.
Isso, tem uma árvore lá de 1500 anos e na árvore, eu tenho fotos aqui, depois eu posso te mostrar, mas na árvore tem, porque os alunos, né, eles tinham o golpe deles que eles estudavam com as pontas dos dois, tá, do indicador e do dedo médio, né? Então, cada aluno encontrava ali um pedacinho da árvore e era ali que eles treinavam aquele golpe.
Especificamente
naquele pedacinho da árvore. E a árvore de 1500 anos tem furos. E se você colocar os dedinhos entram assim perfeitamente. Então, para ver, né, a prática, né, por Sim. anos, né, a evolução do ser humano, né, em qualquer prática que a gente escolhe, né, qualquer estudo que a gente se dedica. Então isso me chamou bastante atenção, assim, né? E um dos espaços, né, onde eles dormiam, onde eles praticavam, também é interessante de ver o chão, né? O chão, ele é todo, tem buracos no chão, que era onde eles treinavam os golpes de, né,
de pé,
né? Então, bem bacana, assim, né? E uma história que me chamou também bastante atenção, eu sempre me confundo com os nomes, né? Foram dois líderes, né, que iniciaram os trabalhos lá. Um era o Bodhidharma e o outro era o Bodhibhadra, se eu não me engano.
Badra.
E esse foi o primeiro, né, que chegou lá, depois foi o segundo que chegou. E um dos discípulos dele pediu para que ele fosse o discípulo dele. Ele disse que não, que ele ainda não tinha conhecimento suficiente e tal. E numa noite de muita neve, esse discípulo ficou do lado de fora da cabana do mestre, né, do Bodhidharma. E quando amanheceu, o Bodhidharma perguntou, né, o que você está fazendo aí? Ele falou assim, eu estou aqui porque eu quero ser seu discípulo, né, eu quero ser o primeiro discípulo. E ele disse que ele só aceitaria, né, pegar ele sobre a tutela dele no momento que ele visse o chão vermelho, a neve se envermelhasse, né? E aí o discípulo cortou o braço e aquele sangue, né, transformou a neve em vermelho, e foi naquele momento que o Bodhidharma aceitou ele e mudou o nome dele, né? Como ele dizia que ele não tinha conhecimento suficiente, ele mudou o nome dele para Tatsukuo, se eu não me engano, que significa alguma coisa sobre conhecimento profundo, alguma coisa assim, né? Então foi essa uma experiência bem bacana, assim, de
Tem que ver se é literal ou você está no terreno do mito, dos contos,
né?
E tal.
É, exatamente. Mais uma vez, né? Tem nuances aí, né? Tanto tempo. Né?
E você chegou a ficar hospedado lá ou só foi visitar durante o dia?
Eu fui visitar, a gente passou um dia lá, né?
Você gostou da atmosfera, da energia?
Muito, muito.
Porque esse é um lugar que eu gostaria de conhecer, cara.
Muito legal. E ainda existe, né? O estudo das artes marciais, ainda tem alunos que moram lá, que fazem as práticas, então foi muito legal de ver também. Tem algumas apresentações que eles fazem para o público, né? Então é bem bacana, é bem de filme mesmo, né? Uma atmosfera bem diferente do que a gente está acostumado de ver no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo.
Que legal. Né? Eu estou com um convite para ir para a China e Singapura também. Eu vou ao Japão novamente entre abril e maio. E aí esse convite talvez só para o segundo semestre ou para o ano que vem, porque é muita viagem.
Muita coisa,
eu
né?
não dou conta, cara.
E a viagem para a China é longa.
É longa. E se eu for para o Japão para ir para a China, eu já vou ficar 20 dias no Japão. 5 cidades. Daí eu vou ficar mais 20 lá, mais 10 em Singapura. Eu fico... Aí o programa aqui, os alunos aqui, o Eury morre
com saudade,
sentindo falta,
né?
Com saudade. Certo, Eury? Oi? E o meu cachorrinho, Urama... A mulher, né? Aí eu não vou por causa disso, mas essas viagens, elas não trazem espiritualidade. Espiritualidade é um estado de consciência dentro, mas elas abrem horizontes culturais.
Sim.
E você conhecendo outras culturas, outras coisas, isso amplia sua mente. E é claro, você começa a olhar as coisas com um ângulo mais ampliado e você começa a crescer, porque a tua mente está abrindo, né?
Exatamente, é inspirador, né? Inclusive para música, assim, né? Eu ouço bastante música, mas às vezes eu percebo que eu não uso a música como influência para o meu trabalho ou para como eu toco, né? Eu percebo que às vezes eu estou muito mais antenado, por exemplo, em livros ou em temas espirituais, coisas que estão fora da música como base para o meu trabalho dentro da música, né? Então, tudo que a gente vê fora do nosso quadrado inspira, né, de alguma forma, para o nosso trabalho.
Ô Bruno, trabalhando há muitos anos com mantras, principalmente da tradição hindu e da tradição budista também, a gente sabe que se alguém ficar cantando mantras mecanicamente, não tem alma. Igual uma pessoa fazendo prece da boca para fora sem coração.
Sim.
Mas a gente sabe que um mantra, sendo feito com respeito, evocando aquela luz, aquela energia, existem seres espirituais que trabalham com atmosferas ligadas àqueles mantras. Então, quando uma artista está cantando um mantra, ela se torna um canal naquele momento para essa energia vir pelo chakra laríngeo, pela voz e pelo coração,
sim,
as mãos da pessoa. Você ali com a Snatan Kaur num show, você sente alguma coisa de energia na hora que você está tocando junto, quando ela canta?
1000%. É uma experiência fantástica, assim. Para mim, né, eu já toquei com vários tipos de artistas, vários gêneros musicais, né, trabalho com música, sempre trabalhei lá. Então não tem muita, né, esse negócio de não toco isso aqui, não toco aquilo outro, né? Música, né? Mas o trabalho com ela, para eu que gosto, né, que aprecio o tema da espiritualidade, que estudo, é um trabalho que caiu do céu, literalmente, assim, né? Porque a conexão que eu sinto cantando e tocando as músicas junto ali é meio que fora de outro planeta. Assim,
você, né, sabe que se eu vou num show desses, é claro que eu vou estar prestando atenção nos músicos, nos mantras, mas eu entro em estado alterado, cara. Eu acabo não curtindo o show porque eu começo a perceber o outro lado, começa a vida, eu começo a escrever ali às vezes na hora.
E é uma, né, troca de energia fantástica, assim, né? Porque as pessoas que estão ali assistindo também, na maior parte, estão ali também com esse intuito, né? De fazer essa troca, de se aprofundar, né, durante as músicas ali. Então, a troca de energia com o público também é fenomenal, né? E o interessante é que ela canta, né? A maior parte do show ela toca e canta de olhos fechados, né? Então, nós músicos que estamos ali acompanhando ela, a gente tem que estar bem atento, assim, né? Porque,
sim,
de vez em quando ela abre o olho, dá uma olhadinha, né, faz um sinal para a gente passar para a próxima.
Sim.
Né? Então, é bem legal, é bem, bem, bem legal.
Que bacana. Você falou para mim que ela teve no Brasil, foi quando? 2023?
Foi o ano passado, sim. 2024.
2024.
É.
Cara, eu não soube que ela teve. Ela teve aqui em São Paulo?
Sim,
fazendo...
tocou em São Paulo,
cara, eu não soube.
E em BH.
Olha, quando ela for fazer o tatu aqui, você avisa. Você não teve nessa viagem
não,
que ela veio.
Não, era o Greco que estava
então,
junto com ela.
Então, quando ela vier a próxima, vai ser você junto.
Se Deus quiser.
Cara, quando ela montar outra turnê dessa para cá, me avisa antes que eu divulgue aqui na rádio. Meus alunos, um monte vão assistir. Eu vou assistir junto. Vai ser uma coisa muito legal. Ela vai ter
prazer.
Público dobrado.
Sim,
quando ela vier, fala isso para ela, olha... Tem uma galera lá no Brasil, principalmente São Paulo, que tá tu espera lá. Dessa vez vai ter um público bem legal, né? E nós vamos levar o Eury também para os mantras assim passarem pela aura dele, dar uma limpada, sabe? Abrir caminho.
Sim.
Ah, ele tá...
Mudar de time.
Né? Não, mudar de time isso é impossível. Nem Deus consegue fazer isso com ele, cara. Ele já nasceu palmeirense, a aura dele é verde. Ô Bruno, você quando está compondo tá, o seu próprio trabalho pessoal, é claro que é ter trabalho como artista, como compositor, você ralou anos para estudar música, mas você sente às vezes alguma coisa espiritual fluindo, como se você não estivesse sozinho naquilo, é teu potencial, é claro, mas você sente assim, vamos dizer, um ar, uma inspiração pairando às vezes em volta?
Com certeza, inquestionável assim, inclusive... Ou especialmente, né, quando eu estou escrevendo músicas com letra, né, às vezes eu percebo que vem, né, é igual a mediunidade, às vezes é um bloco de informação, às vezes eu gasto horas ali para tentar, né, ver qual que é a ideia principal e vou tentando, trocando palavras para ver. E tem uma coisa que é bem, bem de alma mesmo, quando a gente sente que é isso, né, fechou. Esse é o texto que veio, né, essa é a mensagem que veio, esses são os acordes, é assim que toca. Isso é um pouco que indescritível, assim, né? É bem semelhante com a mediunidade. Às vezes é uma visão, às vezes eu ouço, né, algumas ideias, vem assim, vem bastante ideia dormindo, né, durante o sonho. Algumas eu consigo, né, gravar no celular no meio da noite, às vezes eu não entendo nada de manhã, mas esse é o processo, assim.
E, Bruno, tá me dando aqui uma ideia, a gente ainda tem aí... Temos o quê? Uns 6 minutos, aí 7 até o final, acho que dá tempo. Queria fazer uma coisa que me veio aqui, uma coisa rápida. Eu vou te pedir para você tocar a flauta e eu vou sugerir uma coisa para o pessoal pensar de olhos fechados enquanto escuta a tua flauta.
Beleza.
Tá? Pessoal, quem está em casa, se puder tirar 5 minutos, fechar os olhos aí agora, para a gente tentar contribuir, compartilhar alguma coisa aqui. E é claro... Eu e o Bruno somos apenas pessoas iguais a vocês, mas o plano espiritual é muito vasto, muito generoso e pode canalizar algo pela música, pela voz, de alguma forma. E você aí na sintonia pode pegar alguma coisa. Para quem puder, estiver em casa, se puder fechar os olhos um pouquinho, tirar 5 minutos, feche os olhos, escute o som da flauta do Bruno e tenta visualizar o que eu vou pedir aqui para vocês. É apenas uma tentativa de verter algo bom, aproveitando aqui a atmosfera do programa Viagem Espiritual. Vamos lá, Bruno.
Vamos lá.
Eleva os seus pensamentos a um poder maior do que todos nós. Cada um tem seu jeitinho de se ligar ao eterno, ao infinito, ao absoluto, da forma que assim desejar. E que seja em espírito e verdade e de coração, utilizando-se da capacidade da imaginação, visualiza, pairando acima da sua cabeça, uma grande bola de luz, como se fosse um sol vivo, pairando acima da sua cabeça, quase encostado no alto da cabeça, no chakra coronário. Uma bola de luz viva, com muita calma, paciência, sem fazer força, um sol vivo pairando acima da sua cabeça. De alguma forma, tente escutar o som da música por todo o seu corpo, a flauta viajando como ondas sonoras, os toques da flauta, que do alto da cabeça até as plantas dos pés, por todos os poros da sua pele, você receba o som da flauta por todo o seu corpo, não só pelos ouvidos, mas pelos poros da pele de todo o seu corpo. Zilhões de poros, aberturinhas, recebendo as ondas da flauta. E melhor ainda, tenta imaginar de que o som da flauta entra por essa bola de luz acima de você, e da bola de luz o som da flauta desce e entra pelo alto da sua cabeça. Tente escutar a flauta pela bola de luz. O som da flauta entra por ela e desce pelo alto da cabeça e penetra o seu corpo como um som de cura, de pacificação interna, de alinhamento espiritual. E você, com seu pensamento alto, possa de alguma forma estar ligado aos mentores espirituais invisíveis que ajudam a todos, que possam passar uma luz para você, pelo som da flauta, pela bola de luz, pelo amor, pela luz maior, algo bom pela flauta entrando pela bola de luz e descendo sobre você tranquilamente. E que o som dessa flauta se propague para toda a sua residência, levando uma luz secreta, uma bênção invisível e silenciosa do alto sobre todos nós, e que alguma coisa boa possa se abrir para você na sua vida, de alguma forma que só o Eterno é que sabe. Devagarzinho, vai voltando ao seu normal. Abre os olhos, espreguiça o corpo um pouquinho. Vai voltando aí para a sua atividade normal. E é isso, pessoal. Bruno, obrigado por você ter dado essa canja aí para a gente, maravilha, viu? Isso me vem... Foi aqui de improviso, batendo papo. Talvez uma tentativa de compartilhar algo, aproveitando sua presença aqui.
Fantástico.
Tá? Então já temos aí 2 minutos ainda, né, Yuri? Tá? Bruno, deixa novamente o endereço do seu Instagram.
Bruno.justi, J-U-S-T-I, Instagram, no YouTube, no Spotify, na Amazon, onde for aí, tá?
Lembrando que o programa está sendo gravado hoje, sexta-feira, para passar domingo, de 10 às 11, porque o Bruno não podia vir o domingo, ele está viajando daqui a pouco. Ele vai sair daqui, vai no hotel pegar as malas dele e vai para Cumbica para pegar o voo dele às 9 da noite. A gente está gravando aqui de tarde, tá? Só podia ser hoje, por isso que a gente está fazendo gravado. Eu te agradeço bastante, viu, Bruno, por você ter aceitado vir.
Eu que agradeço o convite, um prazer enorme, muita honra de estar aqui, obrigadão pelos presentes e vamos na próxima.
Você que deu presente pra gente aí com essa flauta linda, o violão, antes, uma boa viagem pra você.
Obrigado.
Você vai estar escutando o programa, você tá viajando assim hoje, sexta-feira, vai chegar sábado, assim que você chegar no domingo lá, você vai...
Já tenho o que fazer lá de manhã.
Viu, Yuri? Não esquece de deixar programado pra entrar no YouTube no domingo também, para o pessoal da rádio também. É, tem gente que escuta pela rádio, muitos ouvintes de rádio ainda, outros pelo site da rádio,
sim,
pela internet, e outros pelo YouTube também.
Legal.
Tá? Então, brigadão você ter vindo, viu? Eu
agradeço, prazer.
Yuri, e aí? Tudo certo? Gostou do programa? Tá? Não vai pedir ele para fazer outra música aqui depois, não, né? Tá? Não vai perturbar ele precisa viajar. Daqui a pouco. Gente, então é o que temos para hoje. Aproveitamos bem a presença do Bruno Giusti aqui. Espero que a gente tenha passado alguma coisa boa. E aí na próxima quinta aqui ao vivo, próximo domingo também, com as temáticas normais do programa, tá bom? Um abração para todos.